este ponto, quero dar conhecimento que recebemos uma carta, um ofício, na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e que foi aprovado nesta reunião, ofício de resposta do senhor presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, que mostra a disponibilidade para estar presente nesta audição requerida pelo PSD, como disse há pouco, e aprovada por este plenário de membros da Comissão, mostra-se disponível para estar presente na qualidade de Ministro das Finanças, mas não se mostra disponível para participar, ou melhor, manifesta a indisponibilidade para participar enquanto Presidente do Eurogrupo na audição citada. Sendo assim, esta é uma questão que eu ponho à vossa consideração para análise, porque foi realmente o que foi pedido, não foi uma audição do Sr. Ministro das Finanças do Governo de Portugal, mas o que foi pedido foi uma audição ao Sr. Presidente do Eurogrupo, que por coincidência é Ministro das Finanças de Portugal, do Governo Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ó, Sr. Presidente, a Sra. Presidente disse aquilo que eu vou agora dizer, que realmente foi nessa qualidade que ele foi solicitado a sua presença e a sua vinda à Comissão dos Europeus, e nós reiteramos esse pedido, que é no exercício dessas funções que nós gostaríamos de o ouvir. Para bem, como é evidente, do debate em torno, é verdade, da situação de Portugal e na sua relação com a União Europeia, mas como Ministro das Finanças é algo completamente diferente, não terá o mesmo significado. Portanto, acho que reiterar junto do Sr. Ministro das Finanças, para ele, mas para nós, requeremos, foi o Presidente do Eurogrupo, a ver se há possibilidade ou não de abertura dele poder cá vir o mais rapidamente possível. Penso que até no interesse dele, em minha opinião.
As palavras foram suaves, indisponibilidade, que é um eufemismo para recusa. É um eufemismo para recusa. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de mais, pedir-vos desculpa, mas nestes dias em que as jornadas parlamentares depois acabamos por ter todas as comissões ao mesmo tempo, torna-se um bocadinho difícil passearmos aqui de um lado para o outro, e estão cá neste momento três ministros, aliás, um deles, este ministro, que é o ministro Mário Centeno. Se a Sra. Presidente me permitisse, e também como é óbvio com a autorização de outros grupos todos, eu pedia-lhe, se fosse possível, nós fazermos a discussão deste ponto que a Sra. Presidente colocou agora, conjuntamente com a discussão do ponto 5º, que também é chamada cá do ministro Mário Centeno, a propósito de um outro assunto. E, Sra. Presidente, começando por esta questão do Eurogrupo, acho que é muito importante que o ministro.
Sr. Deputado, com essa proposta terei que obter a anuência para esse efeito dos senhores deputados presentes. Não se opõem à proposta do senhor deputado Pedro Mota Soares de, neste ponto das informações, ser discutido também conjuntamente o ponto previsto no ponto 5. Sobre a apresentação de um requerimento pedindo, por outros motivos, a presença do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, nesta comissão. Há alguma oposição? Não havendo oposição, tem a palavra para continuar no seu uso da palavra, já com os pontos conjuntos.
Conjunto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que até, pronto, permite-nos ter aqui alguma economia processual. Sr. Presidente, o meu ponto é um ponto muito simples. Qualquer ministro do governo português tem que prestar contas ao Parlamento português. Nós sabemos que o Eurogrupo é assim uma espécie de existência etérea sobre os tratados, mas a verdade é que está lá um ministro do governo português, e onde o ministro do governo português dá respostas é ao Parlamento de Portugal. E por isso mesmo, quando o Parlamento de Portugal chama cá um ministro, eu confesso que um ministro dizer que vai numa qualidade ou noutra qualidade, para mim a questão não é da qualidade do ministro, muito ou pouca. Para mim a questão é, se o Parlamento o chama, o ministro deve de facto vir. E isto soma-se a uma segunda questão, Sr. Presidente, onde o Ministro Mário Centeno estará, na sua qualidade de Ministro das Finanças, numa reunião específica do Conselho na sua formação Assuntos Financeiros e Económicos, para discutir uma matéria que tem a ver com uma comunicação da Comissão, uma comunicação muito recente da Comissão, é 8 final de 2019, sobre a possibilidade de se aplicar a cláusula passarela ao que está previsto no tratado, nos tratados europeus, passando a regra da unanimidade na criação de impostos, no lançamento de impostos, para uma regra de maioria. E, portanto, o que está, de facto, aqui em causa é perceber a posição do Governo português sobre uma matéria que não é uma matéria de sumenos relevância. O Governo português apoia ou não apoia essa cláusula passarela, deixando de existir a unanimidade. E parece-nos que, estando esta matéria na agenda do Conselho, era muito relevante que o Ministro, antes mesmo do Conselho, tal como aliás está previsto na Lei de Acompanhamento, possa vir a dar explicações ao Parlamento. Do nosso ponto de vista, Sr. Presidente, não há nenhum problema em que se façam as duas reuniões, como já fizemos no passado, com uma grelha separada, portanto, mas fazer as duas reuniões com os dois pontos também. Não estou a dizer que o Sr. Ministro tenha de vir cá várias vezes, e por mim não me oponho minimamente a que essas duas reuniões possam acontecer no mesmo dia. A única questão é que parece-me muito importante que essa reunião aconteça antes do próximo dia 13, salvo erro no dia 13, que há, dia 12, peço desculpa, no dia 12 é que há o Conselho Europeu Assuntos Económicos e Financeiros, porque, tal como está previsto na Lei de Acompanhamento dos Atos Europeus, o Governo, quando é chamado para discutir uma matéria que vai defender ou que vai expressar a posição do Estado português em Conselho, deve vir cá antes, depois eventualmente a seguir. Parecia-nos a nós muito importante que viesse cá antes e, portanto, por isso mesmo propomos esta audição.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa e depois dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, Presidente do Eurogrupo, institucionalmente, tem que prestar contas ao Parlamento Europeu. Parece-me por demais evidente numa leitura dos tratados. Naturalmente, o Ministro das Finanças português, esse sim, presta contas no Parlamento português. Quanto à questão da comunicação da Comissão, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados. Trata-se de uma comunicação da Comissão que, por natureza, nunca poderá estar sujeita, nem no próximo Conselho, nem nos conselhos posteriores, a qualquer processo deliberativo. Uma comunicação da Comissão é isso mesmo, é uma comunicação da Comissão que define a posição da Comissão Europeia em relação a um determinado aspecto das políticas europeias, seja ele qual for. Se tivesse na mesa uma proposta de decisão para deliberar em termos de passagem de utilização da cláusula de passarela, isso seria uma situação completamente diferente. Que eu saiba, nunca, até ao dia de hoje, nenhum Conselho aprovou ou deixou de aprovar comunicações da Comissão, porque elas não são aprováveis, pura e simplesmente. Há aqui uma impossibilidade jurídica, se quisermos. Portanto, por outro lado, acho que estando na agenda, como estão muitas comunicações da Comissão nas agendas dos mais variados conselhos, é que normalmente a Comissão limita-se pura e simplesmente a informar do conteúdo, sem que muitas vezes exista qualquer tipo de ronda opinativa, sequer porque deliberativa, essa é absolutamente impossível nos termos, e sendo agora no dia 12 de Fevereiro, acho que é absolutamente inexequível ter aqui um ministro a tomar posição sobre uma comunicação sobre a qual não tem que tomar posição, quer dizer, porque não está em causa uma deliberação e, portanto, neste próximo Conselho de 12 de Fevereiro, não está em causa. Eu posso aqui listar milhares de comunicações da Comissão Europeia que nunca tiveram qualquer tipo de seguimento com posições da Comissão Europeia e sobretudo no que diz respeito à cláusula de passarela, como vocês todos sabem, nos termos de tratado é preciso a unanimidade e, portanto, será muito, em minha opinião pessoal, muito difícil que alguma vez essa unanimidade nesta matéria possa ser alcançada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não vejo que o Bloco de Esquerda, PCP, queiram intervir. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Oh, Sr. Presidente, isto, estamos a discutir dois temas, tem a ver com a mesma pessoa, mas não estamos a ver com a mesma função. Portanto, é coisas distintas. Eu chamo aqui a atenção dos colegas que, quando o PSD chamou a vinda cá do Presidente do Eurogrupo, foi por declarações que ele fez no exercício dessas funções, não foi como Ministro das Finanças. Bom, primeiro, normalmente o Ministro das Finanças costuma vir ali à Comissão, à outra, que tem a ver com as finanças. E, portanto, esta é a questão pela qual ele foi convidado a vir cá para falar connosco. E hoje temos o Dr. Mário Centeno como Presidente do Eurogrupo, mas no futuro podemos ter outro qualquer e pode haver um tema de enorme relevância para Portugal e ficamos a perceber que esta Comissão, portanto, não é tida nem achada no que diz respeito à vinda cá, eventualmente, do Comissário do Eurogrupo. Eu não sei se tem noção do precedente que se cria ao aceitar, como é evidente, esta resposta do Sr. Ministro das Finanças, mas não, se o entenderem nesse sentido, não nos iremos opor. Agora, parece-me que fazer colidir essa reunião com o requerimento, que agora percebi claramente que era para o Ministro das Finanças, porque não está aqui claro, verdadeiramente indicado, parece-me ainda mais complicado, porque o dia 12 é a terça-feira que vem, e em termos de execuibilidade deste requerimento parece-me um tanto ou quanto difícil, mas também não nos opomos que aqui o Sr. Ministro Mário Centeno venha cá também abordar esta questão. Agora é preciso que o Dr. Mário Centeno perceba que ele realmente tem duas funções e dois tipos de responsabilidade e por isso às vezes até tem dois discursos. E é preciso que ele entenda que isto é a Assembleia da República de Portugal, no qual ele é Ministro das Finanças e esta Comissão e este Parlamento têm, como é evidente, como missão controlar o trabalho do Governo. Mas ele também é Presidente do Eurogrupo e as suas responsabilidades vão muito para além daquilo que é a relação entre o Ministro das Finanças e a Assembleia da República, muito particularmente esta Comissão, que é a Comissão dos Assuntos Europeus. Mas, se entenderem nesse sentido, não impediremos que o Sr. Ministro venha cá enquanto Ministro, mas as perguntas que lhe faremos serão como Presidente do Eurogrupo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, por essa evolução na proposta que se juntou, a propósito da proposta que se juntou para ouvir o Sr. Ministro das Finanças. Nós temos aqui um lapso temporal muito, muito diminuto. Vamos fazer as diligências com a Comissão do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, porque o requerimento do CDS é no sentido de haver uma audição conjunta. Vamos fazer essa auscultação para ver se é possível fazer na próxima terça-feira. Terça-feira? Não. Próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, porque temos jornadas parlamentares. O diálogo com os cidadãos. Peço desculpa. Temos o diálogo com os cidadãos, pode ser na terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã. Exatamente. A única hipótese é na sexta-feira. Vamos tentar fazer na sexta-feira pós-plenário.
Ou às 9 da manhã?
Não, mas não podemos estar ao requerimento primeiro.
Vamos.
Está a propor as
Há um que já está aprovado.
Exatamente. Eu presumi que havia, enfim, não houve intervenções do Bloco de Esquerda nem do PCP. Enfim, houve aqui manifestações no sentido de, mas vamos votar o requerimento. Vamos votar o requerimento. Muito bem. Vamos, tem toda a razão. Vamos votar o requerimento. Depois de apresentado o requerimento, de duas intervenções a apreciar o requerimento apresentado pelo CDS-PP, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Socialista. Então, sendo assim, aprovada a audição do Sr. Ministro das Finanças a ocorrer em audição conjunta com a Comissão de Assuntos de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa antes da realização do Conselho Europeu na formação Assuntos Económicos e Financeiros. do próximo dia 12 de fevereiro, vamos fazer diligência junto da COFMA para saber se está disponível para esta reunião conjunta no dia, na próxima sexta-feira, dia 8, às 9 da manhã, parece-me pouco, às 8 da manhã, ou depois do plenário. Pronto, então, 8 da manhã. 8 da manhã. São duas audições distintas numa mesma pessoa, por isso uma hora é pouco. Por isso, 8 da manhã, 8 da manhã, vamos fazer esta diligência, como dizia, com a COFMA. Se a COFMA não estiver disponível para fazer a audição conjunta, fazemos nós a audição com o Sr. Ministro das Finanças. E vamos, obviamente, comunicar à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que isto foi deliberado em comissão, e esperamos a disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças para a próxima sexta-feira, às 8 da manhã, para estas duas questões que estão claras, quer num requerimento, quer noutro. Pronto, está resolvido, daremos conta das duas, uma hora para cada uma, é execuível.
Eu só em alternativa, acho muito bem hoje amanhã, isso é a minha hora, a hora que eu gosto, em alternativa, que sexta-feira depois do plenário ou quinta-feira depois do plenário, também não há, se eventualmente não houver uma dificuldade, pronto.
Senhores deputados, sexta-feira é inconveniente para a maior parte dos membros. Quinta-feira depois do plenário é uma hipótese também que podemos estudar, para não deixar... vamos propor estas duas hipóteses. Quinta-feira após o plenário e sexta-feira às 8 da manhã. Isto vai ser, tem que ser em contrarrelógio e vai ter que ser em contrarrelógio. Muito bem. Peço desculpa, mas não tenho estado a falar com o microfone ligado, acho que não há problema. O ponto número 2 do Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias vai ter que ser adiado a meu pedido e a pedido da deputada Margarida Marques, que está em minha substituição na Conferência de Presidentes, que está a ocorrer desde as 11h30 da manhã. Se não houver conveniente, fica assim alterada, se não houver oposição, fica assim alterada a ordem de trabalhos. Não vejo nenhuma manifestação de oposição, fica alterada desta forma a ordem de trabalhos. Ponto número 3, nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias, proposta de regulamento, a linha A, proposta do regulamento do Conselho que altera o regulamento que consta da linha A, que é o COM 2018-746, tem a ver com produtos, gestão de contingentes pautais de produtos agrícolas e industriais. Cabe ao PCP a elaboração deste parecer, que não tem prazo para envio. É a senhora deputada Paula Santos.
Exatamente,
serei
eu. Relatora
do parecer. Muito obrigada. Depois, a proposta do regulamento do Conselho, COM 2018-533, cabe ao PSD, também não tem prazo para envio.
O deputado António Ventura.
O senhor deputado António Ventura será o autor do parecer. Passamos agora ao ponto número 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos para o apresentar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Considerando
até tendo em conta o que já foi discutido hoje na Comissão relativamente ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia, também sem qualquer tipo de dramatização, mas na procura de que o nosso país se prepare para eventuais impactos relativamente a este processo e que tome as medidas adequadas para isso, creio que valia a pena, até no acompanhamento desta questão e de um conhecimento mais pormenorizado sobre eventuais impactos num conjunto de setores, não só de setores produtivos, mas também relacionado com a própria... os próprios controlos de fronteiras, o grupo parlamentar do PCP propõe a audição deste conjunto de entidades que constam do requerimento. Creio que não vale a pena estar aqui e mencionar todas, tem a ver com estas questões mais alargadas e também com as comunidades portuguesas, e que depois possamos conhecer também, conjuntamente com os membros do governo da área da economia, da agricultura, da administração interna e dos negócios estrangeiros, possamos depois perceber em cada um dos setores o que é que está a ser preparado e o que é que está a ser previsto por parte dos membros do Governo, para que efetivamente possa haver uma minimização destes impactos no nosso país e junto dos portugueses e da comunidade portuguesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Isto vem no seguimento do nosso acompanhamento do processo de saída do Reino Unido da União. Os senhores deputados do PSD querem se pronunciar sobre o requerimento? Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, para dizer que há aqui um conjunto de entidades que portanto, deveríamos ouvir, mas nós estamos com um problema de timing. Isto tem que ser tudo muito rápido, eu não sei até porque... Vamos fazer aqui algumas propostas de entidades que nem sequer estão em Portugal e, portanto, se calhar nem vão poder ter meios para virem a Portugal, eventualmente poderiam ser contactadas a responder por escrito à Comissão, eventualmente darem a sua opinião sobre as diferentes áreas. Estou a ver aqui a CGTP, estou a ver aqui a Confederação Nacional da Agricultura, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares. Parece-me a mim importante que o possamos fazer. Agora, eu também gostaria, assim, eventualmente, teríamos hipóteses depois para ter o tempo para as audições regimentais com os membros do Governo, eventualmente com os elementos que nos fizessem chegar às diferentes instituições. Agora, nós gostaríamos aqui também de associar um conjunto de entidades e instituições que nos parece importante também ouvir. Uma delas é a Associação dos Investigadores Portugueses no Reino Unido, que é a PARSUC, que este é um dos temas mais delicados. O Sr. Embaixador hoje passou aqui com algumas ideias, mas as garantias ainda são muito poucas. A própria CIP, que já tive a oportunidade de fazer o relatório e aqui tivemos a oportunidade de trabalhar. Depois uma associação, poderá haver mais, mas só temos informação de uma organizada, que é Safe Communities do Algarve, que é dos britânicos em Portugal. Acho que também convém ouvir a opinião dos cidadãos britânicos que vivem depois a CAP, a Confederação Agrícola, também eventualmente deveria ser contactada e certamente poderá haver sugestões de outros seus deputados para outro tipo de entidades que eventualmente possamos ouvir, respostas por escrito, com um timing ligeiramente apertado, para podermos discutir e debater depois com os membros do Governo a tempo de dar algum resultado e que possa ter um contributo para a avaliação antes das decisões que estão aí à porta, caso elas sejam positivas ou negativas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Portanto, a esta lista já se somam mais algumas associações. Eu poderia aqui também juntar mais algumas, por exemplo, não percebo porque é que se propõe o SINCEF e não o CEF. Neste momento tem 3 sindicatos e, portanto, poderiam os outros sindicatos do CEF que têm responsabilidades diferentes e por aí fora. Agora, eu gostava de recordar os senhores deputados que a 26 de maio vamos ter eleições europeias. Este Parlamento muito provavelmente não vai ter atividade parlamentar na semana anterior. Isto tudo por causa do Brexit, que é no final de março com ou sem acordo, portanto já percebemos todos que com ou sem acordo vai ser no final de março, e a minha questão é muito simples. Há tempo útil para esta comissão poder ouvir todas estas entidades?
Escrito com o timing fixado no acordo.
Só se for assim. E a outra questão, qual o efeito útil? Ou seja, vamos imaginar que todas estas entidades se pronunciam, qual vai ser o valor acrescentado? É isso que eu não consigo perceber. Não consigo perceber o que é que vai mudar o curso da história ou o curso dos acontecimentos. E como eu sou uma pessoa, talvez devido à minha formação germânica, que só gosto de fazer coisas quando tenho um objetivo claro e tenho que ter alguma mais-valia naquilo que se faz, porque apesar de tudo estamos aqui a gastar os recursos do país e destas pessoas, coitadas, que vão ter que fazer pareceres, vão ter que empenhar recursos humanos, vamos ter que gastar papel a imprimir os pareceres, vamos ter que gastar tonas, enfim, vamos ter que gastar, de alguma forma, recursos, não só humanos, mas materiais. Isto tem um preço no final, e por mais pequeno que ele seja. E a pergunta é, qual é o valor acrescentado em termos, o que é que isto vai alterar o curso da história, ou se vamos poder tomar aqui medidas que vão, de alguma forma, minimizar os efeitos do Brexit. E, portanto, são estas as dúvidas que eu coloco e que acho que são pertinentes e tenho a responsabilidade de as colocar, porque penso que um país só tem capacidade de se desenvolver verdadeiramente quando faz e quando toma medidas que tenham qualquer valor acrescentado.
Obrigada, Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, porque não vejo que a Sra. Deputada Isabel Pires queira intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nós temos todos consciência que estamos a viver no Brexit um momento absolutamente único, com um impacto imprevisível, de uma grande incerteza e que naturalmente gera apreensão em todas as pessoas e entidades que estão relacionadas com esta realidade. Creio que é natural que nós, nesta Comissão dos Assuntos Europeus, nos detenhamos com esta realidade, e a verdade é que temos tido a oportunidade de discutir longamente este processo, e a verdade é que no CDS estaríamos muito mais tranquilos se tivéssemos a sensação que da parte do Governo tem havido um empenho, uma auscultação e um envolvimento das diferentes entidades do setor económico, laboral, social, mas a verdade é que nós não assistimos da parte do Governo a nenhuma convocatória para este fim. E a verdade é que, apesar de aqui no Parlamento nós termos desenvolvido várias diligências, cito uma que o CDS protagonizou com a audição do Presidente da CIP, porque foi uma entidade que publicamente fez um estudo de impacto sobre esta realidade e, portanto, fomos ao encontro dessa realidade depois de termos também interpelado o Governo sobre qualquer estudo ou relatório de idêntica natureza e não termos tido resposta equivalente. E, portanto, a verdade é esta. Eu compreendo que, em face de um Governo que está ausente, o Governo ocupa um espaço que deveria naturalmente ser ocupado pelo Governo. Claro que se pode questionar é se isso tem alguma eficácia, se nós, no Governo, no Parlamento, que não temos ao nosso alcance a condução das negociações, a intervenção nos locais próprios para condicionar e influenciar o processo, pode-se perguntar se há alguma eficácia nesse sentido, mas no limite há a importância de nós próprios estarmos sensíveis e abertos às entidades que entendam pronunciarem sobre esta natureza. Agora, claro que se iniciamos um processo destes, ele tem que ser abrangente, não é? Tem que ser, nós não podemos limitar-nos à CGTP, temos que, há também a UGT, há os outros parceiros sociais, se há um sindicato há os outros, e claro que em face do calendário que temos, realmente é muito difícil de concretizar, até pelas exigências que também temos. Eu faço parte também, onde sou coordenador da 10ª Comissão da Segurança Social e Trabalho, com o acentuar do final da sessão legislativa e da legislatura, estamos com uma agenda de grupos de trabalho que já não há espaços vazios nos antes e nos depois dos plenários e às 9 da manhã, portanto as coisas já estão muito condicionadas. Portanto, eu não vejo alternativa a empreender este processo, cujo mérito nós compreendemos em face da demissão e da omissão do Governo, fazer um convite às entidades, mas que creio que realisticamente será muito difícil de concretizar se não for por meio escrito, como já foi aqui sinalizado por outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Ana Correia Correia. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos para fechar o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Ouvindo as várias intervenções, e permitam também colocar desta forma sugestões relativamente a este requerimento, eu creio que poderíamos, compreendo a questão naturalmente do tempo, porque a saída tem pelo menos há um prazo, mas eu creio que tinha muita utilidade, para além do acompanhamento da Assembleia da República relativamente a esta matéria, que eu não creio que seja uma questão menor, eu creio que é importante percebermos, junto às várias estruturas de vários setores, quais é que são as preocupações que têm, porque efetivamente, e permitam-me que faça esta referência, e publicamente também já o expressámos, o documento que tivemos conhecimento por parte do Governo, ele é insuficiente, há um conjunto de áreas que não desenvolve do ponto de vista, em particular, questões relacionadas com a atividade económica, a agricultura e os impactos que pode vir a ter, e queremos que poderia ser útil ouvir de viva voz dos representantes desses vários setores quais é que são as preocupações que têm relativamente a este processo. Não é para alterar o processo, porque nós também fomos os primeiros a dizer que a vontade do povo britânico deve ser respeitada, não é nada disso que nos move. Mas percebendo que pode haver impactos, em particular no nosso país, também dissemos desde o primeiro momento de que o Governo português devia necessitar relações bilaterais com o Reino Unido, exatamente para salvaguardar os interesses do nosso povo, do nosso país e das comunidades portuguesas. Percebendo a questão de tempo, eu creio que poderia, a Sra. Presidente até fez a sugestão que eu ia fazer, poderíamos procurar fazer numa audição pública, numa manhã, numa tarde, convidar um conjunto de entidades e ouvir as suas opiniões relativamente a esta matéria. Eu creio que era execuível, estamos no início de fevereiro, creio que era execuível fazê-lo ainda no mês de fevereiro, lá mais para o fim, com o tempo de preparação que é necessário. E depois, no início de março, poder ouvir os membros do Governo, que também poderia ser ou dois a dois, ou para procurar aqui que fosse mais execuível em termos de calendário. As propostas de entidades do PCP são aquelas que nós apresentamos. Obviamente, se houver esta decisão, se houver acordo da possibilidade da realização de uma audição pública, da nossa parte não vemos nenhum inconveniente que outros grupos parlamentares possam propor outras entidades e que se possam juntar. Estas são aquelas que nós propomos. Se houver acordo, propostas de outros, não vemos inconveniente relativamente a essa matéria. Por isso, Sr. Presidente, aquilo que eu propunha, naturalmente, a manutenção do nosso requerimento, nesta lógica de que o conjunto de entidades fosse uma audição pública, podendo outros grupos parlamentares apresentar as suas propostas de entidades, já foram aqui avançadas algumas, mas se quiserem, acho que há a possibilidade de poder fazer chegar por escrito, ou não, se quiserem só que seja oral, e depois poder, até ao final do mês de fevereiro, e depois no início de março, poder ainda fazer uma ou duas audições com os membros do Governo que aqui estão colocados, e eu creio que até poderia ser também conjuntamente com as respectivas comissões aqui das áreas em concreto da Assembleia da República.
Muito bem, trata-se de uma alteração do requerimento inicial que eu vou ter que pôr outra vez à apreciação dos senhores deputados. Exatamente, resultou do debate, mas é uma alteração. Agora é uma objetiva alteração, não de audições parcelares, nem da resposta escrita, mas sim da audição pública com estas entidades e outras que os grupos parlamentares queiram indicar. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu ouvi a sugestão da Sra. Deputada para a realização de uma audição, mas eu recordo que o mês de fevereiro tem duas semanas em casa de jornadas parlamentares, uma delas do Partido Comunista Português. E, portanto, parece-me que o mês de fevereiro... Sim, uma delas, disse eu, a outra somos nós. E portanto, parece-me um tanto ou quanto difícil poder fazê-lo. Eu acho que para responder até ao apelo ali da nossa colega do Partido Socialista, para que isto seja execuível, minimamente execuível, eu acho que tem que se pedir os contributos prescritos. Quem está interessado responde, quem não está interessado não responde. Que seja amplo e que no plano sindical todos os horizontes possam estar representados. Há aqui um conjunto de entidades que o Grupo Parlamentar do PSC já contactou pessoalmente. Por exemplo, a questão do Sindicato de Trabalhadores Consulares, nós fizemos iniciativas legislativas neste sentido, porque o Sindicato nem sequer comentou, e com a PARSU, com o CCP, tudo bem, mas eu acho que é útil termos elementos que nos possam ajudar na análise de todo este processo, independentemente do Brexit, pode haver adiamento, se conclua, para bem ou para mal, no final de março, mas depois vai ser executado e, portanto, é sempre bom ter algumas informações. Portanto, o ideal era uma resposta com um prazo de resposta curto para um conjunto de entidades alargado, cada grupo de parlamentar avaliar aquilo que lhe será remetido e depois na discussão, nas audições com os ministérios competentes e que aqui estão citados, possamos, como é evidente, fazer as perguntas que entendermos por necessárias. Se não for assim, acho que não é execuível a tempo de poder ter a utilidade que nós todos gostaríamos e gostaria, certamente, no início da vontade do Partido Comunista Português de apresentar este pedido.
Oh, Sra. Presidente, naturalmente que eu não tenho, acho que é absolutamente inexecuível, tendo em conta o calendário dos trabalhos parlamentares, fazer esta audição tão alargada em termos presenciais. No entanto, não tenho nada a opor que se altere o requerimento, quer dizer, se o que está aqui neste momento em votação é a alteração do requerimento, seja em que sentido, muito bem que se altere o requerimento, não me oponho a que se altere o requerimento, depois reservarei para uma segunda intervenção a minha opinião sobre o requerimento alterado.
Aceite.
Vamos ser muito simples. Independentemente do formato das audições, vote a favor ou em nome do Partido Socialista a alteração do requerimento, seja ela em que sentido for, seja só consulta escrita, seja, e abstenho-me em relação ao conteúdo deste requerimento.
Sra. Presidente, eu, conforme tinha transmitido na primeira ronda, da parte do CDS, parece-nos que se cumpriam os objetivos de auscultação alargada de entidades a propósito do Brexit, cumpriam-se os objetivos de o fazer por escrito, isso poderia até representar uma economia de tempo para as próprias entidades visadas e até, uma vez que nós dificilmente todos concordamos que será praticamente impossível antes do final de fevereiro, e há quem ache que mesmo no final de fevereiro é difícil, o problema é que ficamos muito próximos, o efeito útil é preparar o Brexit, mas se for em cima...
O Governo não vai preparar nada, o Governo é que prepara.
Não, mas é o nosso... Acho que a senhora deputada Isabel Pires acabou por expressar de uma forma muito espontânea, enfim, questionar a utilidade da... Nós entendemos que é útil na medida em que o nosso papel é fiscalizar a ação do Governo e, como disse na primeira ronda, entendemos que o Governo tem estado muito ausente deste processo e, portanto, ao escutar as entidades e fazê-lo de uma base alargada, sobre aspectos que têm que melhorar, que têm que ser acompanhados, entendemos que isso é positivo. Portanto, nós estamos de acordo com a iniciativa, entendemos que preferencialmente deve ser por escrito, mas isso dependerá do proponente também ter abertura para o efeito. Outra coisa diferente seria esta comissão a entender promover um debate que não fosse uma audição, mas que fosse um debate e que sinalizasse por parte desta Comissão este momento importante que nós estamos a viver e que tem a ver com o Brexit e que se efetuasse um debate envolvendo entidades, autoridades, personalidades, mas que seria outro formato. Creio que não é isso que está aqui sobre a mesa. Creio que fui claro, ou seja, nós acompanhamos a preocupação da auscultação, não nos opomos de modo nenhum, mas entendemos que preferencialmente deve ser prescrito, mas isso depende do proponente também estar aberto para esse efeito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos para fechar o debate sobre a alteração do requerimento que, pelos vistos, propõe o debate. Alteração da alteração do requerimento.
Começa a ficar confuso. Sr. Presidente, ouvindo todos, eu registro que é possível procurar marcar-se uma reunião com o Sr. Ministro das Finanças amanhã, mas que preparar uma audição para daqui a 2 ou 3 semanas não é possível. Fica registado este entendimento por parte de vários grupos parlamentares. Sr. Presidente, creio que as posições estão expressas. Procurei, nessa alteração, ir ao encontro de algumas preocupações que também foram expressas aqui por parte dos vários grupos parlamentares. Por isso, mantemos o requerimento com a alteração de uma audição pública e sugerimos que seja colocada à votação.
Senhora Deputada Paula Santos, e requerente deste conteúdo que agora temos estado a debater com as alterações que foram sequência do debate, eu sugeria que também fosse posta à votação a possibilidade de haver respostas escritas em alternativa à realização da audição pública das entidades e de outras, em alternativa, e depois, num segundo momento, a audição, sim, dos membros do Governo envolvidos. Pondera esta...
Não fiz referência à audição escrita. Eu creio que tinha interesse, independentemente de contributos escritos que possamos receber, que obviamente são sempre um elemento do nosso trabalho, que não rejeitamos, mas eu creio que seria útil, de facto, uma audição presencial, e por isso já procurámos resumir até em termos de tempo, para fazer numa única iniciativa. Eu fazia-lhe uma outra sugestão. Sendo assim, que se pudesse votar, nós separámos as entidades dos vários setores dos membros do Governo, pode ser 2 votações, não vemos inconveniente disso, mas que as audições por escrito, eu creio que houve outros grupos parlamentares que apresentam essa proposta, não nos opomos caso a essa votação, mas não é a proposta do PCP.
Muito bem, está entendido que vamos pôr agora a votação, o requerimento alterado do PCP no sentido da audição pública conjunta destas entidades apontadas e de outras entidades a indicar. E depois, num segundo momento, a audição, suponho eu, dos membros do Governo. É isto que vai estar agora em votação.
Sim, mas também há a parte de podermos votar.
Isto vai estar em votação agora e no momento seguinte vai à votação a proposta avançada e resultado do debate que foi aqui tido, ou seja, respostas escritas às entidades indicadas e outras que possam ser sugeridas pelos grupos parlamentares e, no momento posterior à recepção desses contributos, uma audição com, ou as audições com o Ministro da Economia, Agricultura, Administração Interna e Negócios Estrangeiros. Está claro? Está claro. Primeira votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Mas já estamos a votar o quê, senhor?
Oh, meus senhores, o requerimento do senhor, do PCP com alteração da realização da audição conjunta das entidades expressas aqui e de outras que podem ser indicadas pelos grupos parlamentares e, num segundo momento, as audições dos membros do Governo aqui expressas. Está claro?
E da audição pública.
Sim.
Ok, está bom. Então,
Então votamos contra.
Vamos à primeira votação.
É porque o requerimento, permita-me esta parte, o requerimento não é bem claro na realização de uma audição.
Pois não, mas foi proposta. Foi proposta oralmente. A audição.
O ideal, eventualmente, podia ter proposto é fazer uma audição.
Foi alterado. Objetivamente alterado. Estamos, exatamente. Oh, não vamos internar. Isto está clarinho como água. Não. Não, desculpe. Não, para a mesa está clarinho como água o modo como se há de proceder à votação e não vamos, se alguém não entendeu, vai entender provavelmente com as votações. Meus senhores, vamos proceder à primeira votação, ou seja, o requerimento aprovado, o requerimento apresentado pelo PCP com a alteração que resultou desta discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota contra? Vocês, aos seus deputados, querem que eu repita o que está pela terceira vez? Bem. O que está à votação é o requerimento do PCP com alteração para a modalidade da audição pública destas entidades apontadas e outras que possam vir a ser apontadas pelos grupos parlamentares com assento. Audição pública.
Estamos a falar de se é execuível ou não. Por amor a Deus, não estamos a fazer política para responder aos problemas concretos. Vocês têm que se explicar. Querem uma audição pública? Como é que é? Qual é que é o formato? Quer dizer, chegas aqui, passa um facto político e vais lá para fora. Se o objetivo é resolver o problema das pessoas, nós temos que ter uma audição. Deputada Filipe Ana Corueta Correia, desculpe, mas isto são preciosismos a mais. É muito claro que resultou do debate. Eu acho que fiz aqui o verdadeiro reflexo do que resultou do debate. É que resultou do debate um pedido de alteração por parte do PCP de este requerimento ser, ou o que é pedido neste requerimento, ser convertido na modalidade da audição pública destas entidades. Eu estou a dizer isto pela quarta vez. Pela quarta vez. Audição pública destas entidades e de outras que possam ser indicadas pelos grupos parlamentares. E numa segunda fase, é isto que eu vou pôr à votação. E em alternativa, vou pôr à votação. Os senhores não, ou estão cansados ou estou eu a exprimir-me muito mal. E numa segunda votação, pôr à consideração o pedido a estas entidades e a outras entidades que os grupos parlamentares entendam de respostas a perguntas que os senhores irão formular. Respostas escritas. E obtidas essas respostas, as audições dos membros do Governo. É isto que está em votação. Duas propostas. Eu não vou abrir outra vez a discussão. É isto...
Eu interpelo a mesa porque eu tenho...
Então interpelo a mesa.
É muito rapidamente é o seguinte, até para que isto resulte de outra forma. Se for uma audição pública, num dia só em que cada um faz uma intervenção, percebo que é isto que querem agora, há aqui uma questão que é fundamental... Não, calma. Eu já terminei. Eu não tenho capacidade de saber o que os outros sabem antes de falarmos. Cada um responde como quer. A questão de fundo é esta. Nós estamos a tratar de uma questão que tem a ver com o português no estrangeiro. Nós chamamos aqui o CCP, chamamos aqui a Parsuc, que vem do estrangeiro à audição pública. Então, tem que haver alternativa para as entidades de intervir na audição pública, caso não possam deslocar-se, que o possam fazer por escrito. Porque senão, aqueles que são os principais interessados, que são as entidades representativas dos portugueses que vivem no estrangeiro, não é o Sindicato dos Trabalhadores Consulares, têm que ter capacidade de participar na audição pública e que os documentos cheguem a tempo de poderem ser distribuídos para o dia da audição pública. Se for uma audição pública aberta, que permita a intervenção de todos os intervenientes e que cada um faz a ação final, e se houver a possibilidade de resposta por escrito para quem está no estrangeiro, quem é que paga a vinda cá dos Conselhos das Comunidades? Quem é que paga a vinda cá dos investigadores? É o Parlamento. Portanto, é bom que possa responder por escrito e há outras entidades que podem ter um problema qualquer e têm capacidade de poder intervir.
A senhora deputada Paula Santos.
Ó senhor Presidente, eu não percebo esta exaltação do senhor deputado, até porque eu creio que ficou bem claro quando foi a proposta de uma audição pública, é de facto uma audição pública, nós até referimos que não nos opomos a que os grupos parlamentares possam propor as entidades que entenderem, que seria numa manhã, numa tarde, em que ouviríamos as entidades que se quiserem pronunciar, convidá-los-ia, ouviríamos as suas preocupações relativamente a esta matéria. Até digo mais, Sr. Presidente, acho que até é possível às entidades que estiverem no exterior e que não possam deslocar à Assembleia ou no nosso país fazer por videoconferência, porque isso também já foi realizado na Assembleia da República e é só uma questão de se preparar, ou por escrito ou por videoconferência. Nem estou a perceber qual é que é a dificuldade que o PSD está a suscitar. Mas, Sr. Presidente, eu creio que ficou muito claro a sugestão que o PCP tinha sido feita. Não, eu disse desde o primeiro minuto. Não, disse desde o primeiro minuto. Não percebeu, não tenho culpa.
O que se vai votar é aquilo que eu disse. Ou seja, o requerimento do PCP é alterado para audição pública. Não vou repetir o resto. Numa primeira fase e numa segunda fase com a audição dos ministros. Quem está, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado com abstenção do PSD, do PS e com os votos favoráveis do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e do PCP. Pronto, não há... Não vale a pena votar a alternativa.
Não, mas eu quero votar a alternativa porque quero que as pessoas possam responder por escrito.
Está prejudicada.
Não estava na... Não, se é a proposta inicial, não estava.
Está prejudicada.
Então, se aceitarem esse princípio...
Está prejudicada. Isto é absolutamente nonsense, mas vamos votar... Está prejudicada a segunda proposta. Isto é nonsense, mas vamos fazer a votação da segunda. É absolutamente nonsense. Mas está bem. Está tudo cansado, provavelmente. Nonsense. Ou seja, isto é a chamada inutilidade superveniente da LIDE. A segunda votação não tem lugar porque ficou absolutamente prejudicada pela primeira votação. Isto é tão óbvio como...
Sr. Presidente, se for assim, não há razão nenhuma para que as pessoas tenham a possibilidade de responder por escrito. Porque, permita-me que refira, por isso é que a questão é esta, convém votar porque não há nada, nós podemos-lo fazer, mas estamos a ser tão rigorosos na votação, então tem que-se votar para que as pessoas possam fazer a resposta por escrito.
Os convites para a audição pública vão contemplar essa possibilidade. É assim. Fica mais tranquilo, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Pronto. Está. Está aprovada a realização da audição pública destas e de outras entidades que queiram apontar, os senhores deputados, que os grupos parlamentares que não apontaram, com a possibilidade dada às entidades de resposta escrita até o período, um período de 2 ou 3 dias antes da realização da audiência pública, que eu espero que agora me ajudem a determinar qual é a data mais conveniente.
É simplesmente com a forma como vai ser o convite, nós alteramos a votação da abstenção para favorável. Se a resposta pode ir por escrito.
Então vamos outra vez repetir a votação. Vamos repetir a votação. Não. Isto depois desta discussão confusa, isto depois desta discussão tão confusa, convém que fique claro e transparente. Sem há partes, o que está em votação é o que foi votado há pouco, com o esclarecimento que será feito também o convite às entidades, contemplando a possibilidade de resposta escrita. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com a abstenção do Partido Socialista. Alerto para a indicação de datas, sugestão de datas para a realização desta audição pública e perguntas para dirigir às entidades que queiram, às entidades, para poderem as entidades optarem pela resposta escrita e mais indicação de outras entidades que queiram ouvir na audição pública. Estamos com o ponto, Sra. Deputada Paula.
Não, deixe-me só, até na sequência da sua, eu creio que seria útil, atendendo que há entidades de facto que são de longe ou que são de fora, que estão fora do país, colocar-se também como hipótese a possibilidade de poder prestar o seu contributo também por videoconferência, porque acho que é uma coisa que é um procedimento possível na Assembleia da República. Sr. Presidente, eu não tenho presente o conjunto de datas de trabalho já preparados da Comissão, mas dia 26 de fevereiro poderia ser uma hipótese, não sei se já está alguma coisa prevista na agenda da CAI, mas é daqui a 3 semanas, daria para preparar esta audição. Em termos de perguntas, eu creio, pelo menos da nossa parte, seria algo mais em aberto para que as várias entidades pudessem pronunciar sobre que impacto e que preocupações têm na sequência deste processo.
Bem, 26 de fevereiro já foi uma data apontada, a teleconferência também vai ser proposta. 26 não há nenhum compromisso nosso, eventualmente poderíamos fazer 26, terça-feira, não há nenhum compromisso ainda para além da reunião ordinária. A reunião ordinária não deve dar, muito provavelmente, para ouvir tudo, mas eu gostaria depois que me confirmassem se esta data é ou não conveniente e se pretendem uma audição que contemple amanhã ou só à tarde. Amanhã e à tarde ou só à tarde. Está concluído este ponto. Passamos então. Vamos agora, uma vez que já foi discutido o ponto número 5,
Vamos ao ponto número 6, que é a apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar Consultas aos Cidadãos, a Palavra aos Parlamentos, aos Parlamentares da União Europeia, que ocorreu em 8 de novembro passado, e apresenta este relatório o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do PSD, que esteve presente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estive presente, que também esteve comigo o Deputado Vitalino Canas, que aparentemente está noutra reunião, não pode estar aqui. É verdade que esta reunião de balanço teve lugar na Assembleia Nacional Francesa e que permitiu realmente um debate em torno daquilo que é a iniciativa Diálogo com os Cidadãos, que no fundo era uma espécie de balanço do resultado que teve das diferentes experiências. Foi bastante, praticamente todos os países da União Europeia tomaram esta iniciativa a peito, passa a expressão, à exceção de Itália e Hungria, salvo erro, com melhores ou piores resultados, mas é verdade que ela ocorreu num momento ou num ano que precede um ato eleitoral, que é as eleições europeias que vão ter lugar em maio próximo. Há uma tentativa de fazer falar as pessoas sobre temas que têm, independentemente de ser europeus, influência clara na sua vida todos os dias, tentar, e houve uma adesão da sociedade civil, que me parece a mim extremamente importante. Uma iniciativa também tinha como objetivo lutar contra a abstenção, muito particularmente contra a abstenção jovem, e claramente definir um conjunto de prioridades para cada país sobre as matérias de mais relevância para os cidadãos em termos europeus. Em Portugal, os temas que, na base de um questionário que foram feitos, o Brexit, no seguimento até da nossa conversa bastante interessante que tivemos num ponto anterior, era o tema principal, problemas com a juventude, a questão migratória e também a questão da agricultura, sabendo-se que em Portugal 78% dos portugueses apoiam claramente o projeto europeu, o que é realmente algo de muito importante. Eu tive a honra de fazer a intervenção em nome da nossa Assembleia da República, em que fiz referência dos resultados que aconteceram em Portugal. Houve 40 debates públicos no nosso país, o encontro com os cidadãos. Houve um que teve alguma relevância, ou uma maior relevância, porque foi um encontro que teve lugar na Fundação Auguste Gulbenkian, que contou com a presença do Primeiro-Ministro e do Presidente francês Emmanuel Macron. Relevei o facto de nós, Comissão dos Assuntos Europeus e Assembleia da República, nós próprios termos organizado esta iniciativa, o que não ocorreu em todos os Parlamentos, mas nós fizemos-lo, até porque o papel dos Parlamentos Nacionais como mediadores, muitas vezes, entre os cidadãos e aquilo que é as instituições europeias, parece-nos muito importante, e o nosso debate anterior também nos levou claramente a isso. Portanto, foi uma iniciativa importante que eu penso que deve ser repetida. É verdade que os temas europeus, por vezes, não são muito discutidos pelo cidadão comum. Eu acho que estas iniciativas não tiveram também o sucesso que muitos tentaram dar nos seus discursos, que eu compreendo, mas apesar de tudo o resultado final é positivo e o contributo de Portugal para esta iniciativa de larga maioria dos países europeus parece-me também ele positivo. Foi isso que tentámos transmitir na nossa presença na Assembleia Nacional Francesa.
Muito obrigada pelo detalhe da apresentação deste relatório. Este foi uma etapa daquilo que tem sido realizado sobre esta égide da consulta cidadãos. Vamos ter na próxima semana, dia 12, a apresentação do relatório nacional. Muito obrigada ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves pela apresentação feita. Passamos agora ao ponto número 7, apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar a subsidiariedade como princípio construtor da União Europeia, Bregenz, 15 e 16 de novembro de 2018, onde esteve presente a Sra. Deputada Berta Cabral, que vai ter a amabilidade de nos apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, no dia 15 e 16 de novembro de 2018, realizou-se, durante a presidência austríaca, uma conferência sobre subsidiariedade como princípio construtor da União Europeia. Foi em Bregenz, na região de Vorarlberg, junto à Suíça e à Alemanha, onde, apesar da distância em relação a Viena, teve uma representação política ao mais alto nível. Nós fomos representados, o Parlamento Português, pela deputada Margarida Marques e por eu própria, e queria fazer esta referência à presença, sobretudo na abertura do próprio chanceler austríaco, portanto chefe do governo, e do Governador da Região, de Vorarlberg, e no encerramento esteve o Primeiro Vice-Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, e também o Ministro da Austríaco para a União Europeia, mas também um vídeo e uma declaração em vídeo da Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Manuel de Maquinas. E, portanto, isto para dizer que, de facto, apesar de alguma pouca expectativa da nossa parte relativamente a este encontro, ele acabou por ser um encontro de muito interesse e com presenças muito significativas de políticos, de peritos, de académicos, de cidadãos, envolvendo o mais possível a sociedade civil neste debate e até as escolas e universidades e alunos, o que foi bastante interessante. A conferência teve por base o estudo levado a cabo pela Fundação Bertelsmann e o trabalho da Task Force criada pelo Presidente Juncker sobre este tema, ou seja, a subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com maior eficiência. Os debates andaram à volta do relatório final da Task Force, que foi apresentado por alguns dos membros desse grupo de trabalho, e no essencial desse relatório propõe medidas com vista a melhorar o processo de decisão europeu à luz do princípio da subsidiariedade. Portanto, propõe a extensão do período de protocolo 2 de 8 para 12 semanas, só vou resumir as mais relevantes, dar preferência a diretivas em detrimento de regulamentos, admissão do cartão verde, restrição da utilização de atos delegados, inclusão da definição de subsidiariedade no acordo interinstitucional a elaborar após as eleições de maio. E a adoção de um pacto de subsidiariedade, portanto, nesse acordo interinstitucional. Em síntese, a subsidiariedade foi comumente entendida como a necessidade de promover a melhoria e o enriquecimento da legislação, numa postura de aproximação aos cidadãos cada vez maior, porque isso é essencial neste processo de construção europeia. A Europa não existe pelas instituições, a Europa existe pelos cidadãos. É importante legislar para servir as pessoas e combater a desconfiança que reina e, infelizmente, às vezes cada vez maior, contra a União Europeia, com o aparecimento de algumas ameaças, como seja o Brexit e os nacionalismos e os populismos. Portanto, foi entendimento, em síntese, que o princípio da subsidiariedade é determinante para a construção da União Europeia e que se deve deixar aos Estados-membros e às regiões, as decisões que estes podem tomar com maior eficiência e com melhor conhecimento da realidade e dos anseios dos cidadãos, com maior proximidade a esses problemas, e concentrar as decisões da União Europeia nas soluções para os grandes temas, para os grandes desafios, como seja o mercado único, as migrações, as alterações climáticas, a segurança, etc. Portanto, para dar só apenas alguns exemplos daquilo que devem ser as preocupações que devem reger as decisões e a legislação europeia e passar, aplicando o princípio de subsidiariedade, para os Estados-membros e para as regiões, todas as decisões que melhor respondam às necessidades e aos anseios dos cidadãos, pela proximidade. Como já disse, participaram na conferência políticos, académicos e sociedade civil e a questão dos alunos, o que eu acho que é relevante, porque se não se conseguir envolver os cidadãos e, desde logo, das mais tenras idades das escolas, das universidades e dos secundários à Europa, cada vez a Europa se torna mais distante desses cidadãos. Portanto, foi apresentado também, para finalizar, nós fizemos as nossas intervenções ao longo do debate, estão no relatório, portanto não vou estar aqui a entrar nesse detalhe, estão, por acaso, são bem especificadas no relatório e andaram à volta destas conclusões do próprio relatório e depois vimos algumas delas consagradas na própria declaração de Bregenz, que está também disponível através de um link que o relatório remete para esse link. E, portanto, que defende, basicamente, que a Europa deve ser focada nos grandes temas e nos grandes desafios, que deve haver uma avaliação sistemática da legislação, que deve ser ágil e desburocratizada, a utilização da grelha de avaliação da subsidiariedade e da proporcionalidade em todos os atos legislativos, responsabilidade partilhada, um maior enfoque na proporcionalidade, porque sem meios não pode haver subsidiariedade, maior transparência, um papel reforçado dos Parlamentos Nacionais envolvimento das entidades regionais e locais e, portanto, continuação deste trabalho após as eleições de 26 de maio. Portanto, nesse sentido, eu acho que foi útil a nossa participação e deixámos lá também os nossos pontos de vista. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Berta Cabral. É realmente uma apresentação de relatório que praticamente dispensa a sua leitura, porque foi muito pormenorizado e muito sólida esta apresentação. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela participação e pelo relato que fez dos trabalhos a que assistiu. Passamos agora ao ponto número 8, apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre o papel dos Parlamentos na configuração do futuro da alimentação e da agricultura, que decorreu em Zagreb nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, onde esteve presente o Sr. Deputado António Costa da Silva, que vai apresentar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta participação, que contou com três parlamentares portugueses, eu próprio, o deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, e a deputada Patrícia Fonseca, do CDS, portanto, deputados de diferentes comissões, desde a nossa, aqui dos Assuntos Europeus, que era aquela que tem a ver com a definição da Estratégia de Portugal 2030, mas também com a 17ª, neste caso, e também com a Comissão da Agricultura. Nesta iniciativa que me parece importante, de permitir que, de facto, os Parlamentos Nacionais possam ter uma discussão aberta com responsáveis políticos europeus, mas fico com uma certa frustração dos resultados destas reuniões com esta dimensão. A razão é simples, a sensação que me dá é que há um afastamento gigantesco entre aquilo que são os representantes políticos europeus e aquilo que são as realidades locais e regionais e nacionais de cada um dos Estados-membros. Embora, daquilo que foi esta iniciativa, dar nota que os aspectos mais discutidos, mais abordados, foram, portanto, a matérias relacionadas com a nova programação dos fundos comunitários, nomeadamente com a nova PAC. Esse foi o tema central da discussão, muito centrada com a não perda de verbas, com a preocupação de não perda de verbas pelos diferentes Estados-membros. Foi essa a concentração inicial de muitas das intervenções tomadas nesta iniciativa, temas como as alterações climáticas, necessidade de alimentação, produção, inovação, desenvolvimento tecnológico, foram matérias abordadas. As questões administrativas ou burocráticas são matérias que vêm de longa data e que se repetem e se complicam cada vez mais, nomeadamente em setores em que também foi referido como um dos temas, um setor muito envelhecido, portanto, em que os dados são preocupantes ao nível, sobretudo, da pouca participação de jovens agricultores, portanto, na Europa, e que isso tem impactos negativos, sobretudo nessas matérias da inovação, da investigação, desenvolvimento tecnológico, embora, portanto, há sinais positivos e interessantes. E também um tema que foi muito abordado e bastante importante sobre as matérias do desenvolvimento rural, desenvolvimento local também. Portanto, os três deputados portugueses tiveram a oportunidade de fazer intervenções sobre as diferentes áreas, nomeadamente, essencialmente, o tema da simplificação e modernização administrativa, mas também em matérias relacionadas com o apoio às zonas mais desfavorecidas, portanto, aos territórios de baixa densidade, uma matéria muito bem apresentada pela nossa colega Patrícia Fonseca, e sobre a matéria relacionada com a comunidade local e desenvolvimento rural, falámos os três deputados. Nestas intervenções foi possível abordar eu próprio a questão que está em cima da mesa, que tem a ver com o novo pacote de fundos e com as perdas para Portugal, quer no Fundo de Coesão, quer na Política Agrícola Comum, o que é que isso significa para países, como é o caso português, que tem o segundo pilar e o primeiro pilar com 50% em cada um dos pilares, o que implica uma redução, quando o segundo pilar temos uma perda de 15% e um aumento tinha aqui a minha nota, já não sei onde, mas de 5%, de 4% no primeiro pilar e com uma redução de 15% no segundo pilar, tendo em conta que a divisão é 50-50, temos uma perda significativa ao nível nacional dos fundos, o que não se passa noutros territórios, noutros países que têm uma lógica completamente da repartição da política agrícola comum. Portanto, esta é uma matéria preocupante para aquilo que é o novo impacto dos fundos comunitários. Principalmente temos países da Europa que têm situações idênticas a Portugal e que não tiveram, ou pelo menos que não tiveram sujeito a tantas restrições como Portugal vai ter e vão ter reforçado os seus montantes de financiamento. O exemplo é o caso espanhol, que vai ter reforçado as suas verbas no Fundo de Coesão, enquanto Portugal vai ter perdas de verbas. Depois também foram discutidas matérias como as questões da densidade populacional, as alterações climáticas, a questão da água, nomeadamente também uma boa intervenção do nosso deputado, o colega deputado Pedro do Carmo Socialista, e também a questão do praticamente do desaparecimento de uma iniciativa comunitária que tinha bastante interesse, portanto, que tinha a ver com a iniciativa comunitária líder e com os gabinetes de ação local promovidos ao nível do desenvolvimento local, uma matéria que se foi mitigando ao nível do PRODER e mais recentemente do PDR, limitando aquilo que é a ação dos atores locais na intervenção do processo de desenvolvimento e da gestão dos fundos comunitários. Portanto, uma matéria que foi também abordada pela colega Patrícia Fonseca, mas dar nota que em termos globais, e também estiveram o principal representante europeu desta matéria, o Comissário da Agricultura, Phil Hogan, portanto, também, e também uma forte representação do Parlamento croata, aliás, as sessões realizaram-se no Parlamento da Croácia, que estava lá o seu Presidente e a Comissão, portanto, as várias comissões conexas às nossas estavam lá representadas, mas também o Governo da Croácia esteve muito ativo nesta discussão. Mas, resultado final, os temas são emergentes, são importantes, são semelhantes nos diferentes Estados-membros, mas a sensação que dá é que parece um muro de lamentações e os resultados finais é que não parece que surja ali grande resultado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Costa da Silva. Este foi mais uma boa apresentação da nossa participação numa conferência interparlamentar. Muito importante perceber que a conclusão que se tira desta reunião é uma conclusão não satisfatória, não é? E não consequente, sobretudo em relação à negociação do quadro financeiro plurianual, porque, pelos vistos, continua imutável. Muito obrigada mais uma vez pela minúcia com que nos descreveu os trabalhos desta participação e passamos.
Só uma nota final que me esqueci, que me parece importante, que foi o trabalho da assessora, portanto, que acompanhou tanto esta matéria, portanto, a doutora Cristina Correia, que teve um papel muito importante no acompanhamento do processo e também no relatório, portanto, há que dar relevo a isso, e também uma nota muito importante ao embaixador de Portugal, que foi notável pelo seu empenho, o doutor Jorge Silva Lopes, portanto, foi um homem que, com o seu profissionalismo, com muito rigor, acompanhou de perto a iniciativa portuguesa e, de facto, deu orgulho ver um homem tão conhecedor daquele território e destas matérias naquela região do planeta. De facto, valeu a pena.
Muito obrigada. Essas referências são sempre muito compensatórias para as pessoas envolvidas. Daremos nota desse elogio. Tem a palavra ao Sr. Deputado Aberta Cabral. Imagino que também
muito
para
obrigada, Sr. Presidente. É porque, efetivamente, isto fez-me lembrar que eu também deveria, porque era a minha obrigação, referir o papel fundamental que teve para nós a presença em todo este processo da nossa assessora Cristina Correia, que teve um papel inestimável e, aliás, foi mesmo extremamente útil, e seria muito difícil para nós chegar a Bregenz sem a presença dela, porque nós tivemos imensas peripécias, mas isso fica para uma conversa ao almoço e não para o relatório desta comissão. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria aqui deixar, de facto, era esta palavra de apreço pelo trabalho da nossa assessora Cristina Correia. Muito obrigada.
Obrigada a ambos. Eu farei chegar essas vossas palavras de apreço à senhora assessora, a doutora Cristina Correia, e as peripécias dessa viagem a Bregenz. Eu tive a ocasião de ouvir de viva voz da senhora deputada Margarida Marques, que depois veio diretamente para uma reunião que tínhamos em Viena no âmbito da presidência austríaca.
Muito obrigada mais uma vez pela apresentação dos relatórios. Passamos agora ao ponto número 9, apreciação e votação das atas número 214 de 22 de janeiro e 215 de 30 de janeiro. Se não houver algum pedido de alteração, não vejo nenhum pedido de alteração. Se não houver oposição, que vejo que não há, porém as duas atas há conjuntamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Outros assuntos. Foi remetido à nossa comissão por parte do Sr. Ministro da Defesa Nacional e dando cumprimento às obrigações parlamentares perante esta comissão e perante a matéria em causa, uma atualização do Plano Nacional de Implementação de Portugal no âmbito da cooperação estruturada permanente, que está em inglês. Nós já providenciamos o pedido junto do Governo da versão em português. Logo que tenha a versão em português será distribuído, não vem classificado, por isso é um documento aberto, não vem classificado. Logo que haja a tal versão em português será distribuída. Entretanto, será, se assim entenderem, distribuída também a versão em inglês e eu ponho à consideração se a propósito deste Plano Nacional de Implementação ou seu desenvolvimento, a atualização, se vale ou não fazermos uma audição ao Sr. Ministro da Defesa Nacional só com esta comissão. Ponho à consideração.
Eu acho que isso depende também do conteúdo do próprio documento em si, quer dizer, sem ver o documento. Então, mas primeiro que se distribui, porque tivemos uma reunião com ele muito recentemente.
Será distribuído em inglês. Mas é da praxe não haver distribuição de documentos oficiais em outra língua que não seja. Exatamente, que outra língua que não seja o português. E o Governo sabe disto. Por isso, já foi providenciado a versão portuguesa, mas não, sem prejuízo de informalmente ser distribuída esta versão em inglês. E ponho à vossa consideração, mesa coordenadores, sobretudo, se justifica uma reunião com o Sr. Ministro de Defesa Nacional depois de verem o PNI atualizado. Tem a ver com o evento que estamos a organizar. Claro que falta um ponto e falta o evento. Falta a linha B dos outros assuntos e falta o ponto do grupo de trabalho. Nos outros assuntos há outra matéria que convém dar conhecimento e o ponto da situação, que é a realização do evento Diálogo com os Cidadãos, cujos convites já foram feitos e é na sequência daquela organização conjunta proposta pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus no sentido da apresentação do relatório final do Diálogo de Cidadãos, a que se faz uma outra junção de um tema de atualidade que tem a ver com a informação e comunicação em ano de eleições. Os convites, como disse, já foram distribuídos e foram enviados para universidades do norte, centro e sul do país. Temos tido uma adesão extraordinária das universidades para assistirem a este evento. O transporte foi assegurado, ou vai ser assegurado, pela representação da Comissão Europeia em Lisboa e, neste momento, temos autocarros, três autocarros,
com origem no Porto, Aveiro e Évora, num total de 150 lugares. Já temos confirmação de 100 alunos. Foram indicados pelo grupo parlamentar do PSD a doutora Lídia Pereira, que é, como sabem, a recém-eleita Presidente da Juventude Popular Europeia, ou melhor, da Juventude do Partido Popular Europeu. Foi pelo PS indicado o Dr. Rui Pena Pires para o painel Informação e Desinformação na Europa. Estamos à espera, e os convites foram enviados exatamente com essa indicação, de que serão indicados os restantes oradores por parte do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do PCP, que não indicaram a tempo de enviar os convites. Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, relativamente a essa matéria, o Bloco de Esquerda deu a sua sugestão, que calhou com ser um deputado da Assembleia da República, porque não tínhamos percebido de nenhuma discussão de que deputados da Assembleia da República não podem intervir ou não poderiam intervir, especialmente neste debate. E, portanto, nós mantemos, porque é a pessoa que temos disponível para estar neste debate, o deputado Moisés Ferreira, e nós indicámos a tempo o deputado Moisés Ferreira que, enfim, tal como qualquer outra pessoa, poderá fazer a avaliação e o acompanhamento deste debate, que já agora é um debate importante também para os deputados da Assembleia da República, mas não só.
Deputada Isabel Pires, não é proibido fazer a indicação dos deputados da Assembleia da República. O que se pediu é que se procedesse à semelhança do que se fez para o debate muito semelhante aos moldes em que este vai ocorrer sobre o livro branco sobre o futuro da Europa, em que cada grupo parlamentar teve a prerrogativa de convidar personalidades externas. E eu acho que isso só tem a lucrar os grupos parlamentares que apresentam, porque não, o circuito não fica fechado no circuito permanente dos senhores deputados da Assembleia da República. É esta a ideia, chamar jovens para ouvir personalidades que não são as personalidades que se, enfim, que vivem na bolha da Assembleia da República, mas que são indicados pelos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República. Foi este o objetivo, claríssimo, repetido variadíssimas vezes, nunca foi, esteve aqui em causa, proibição de participação dos senhores deputados, quem seria a mesa da Comissão de Assuntos Europeus para proibir o que quer que seja de participação a nível dos representantes eleitos. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era só para apoiar a abordagem que a Sra. Deputada Isabel Pires fez aqui, porque, de facto, também nós tivemos a iniciativa de procurar, de verificar o que é que se passa com iniciativas desta natureza organizadas pelas outras comissões. E aquilo que nós verificamos é que há, efetivamente, um compromisso entre deputados, representação dos vários grupos políticos e pessoas exteriores à Assembleia. Evidentemente que os deputados podem sempre falar, porque estão lá presentes e falam do público como qualquer outro participante, mas é nesse estatuto como qualquer outro participante. E, portanto, parece-nos que faz todo o sentido que também representantes dos diferentes grupos políticos possam participar nos painéis. Efetivamente, a Sra. Presidente referiu numa das reuniões, vamos seguir a mesma metodologia que seguimos na reunião anterior. Nós próprios já tínhamos constatado que a metodologia das reuniões da conferência anterior não assegurava, digamos, uma participação dos diferentes grupos políticos nos painéis e, portanto, nós, para esta iniciativa, as indicações estão feitas, mas, eventualmente, para uma próxima iniciativa, se ainda for caso disso, teremos que rever essa participação. Porque, pelo menos na sessão final, tanto quanto tivemos a oportunidade de perceber, ou num painel inicial, há a representação de cada um dos grupos políticos na respectiva comissão. Muito obrigada.
Este evento tem um formato muito especial, é feito numa modalidade especial, tomei como como modelo o evento anterior, que foi um sucesso, e tentei replicar esse modelo. Nunca ficou proibida a representação dos partidos políticos, mas é óbvio que, enquanto responsável com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, privilegiei a indicação, ou melhor, gostaria que tivessem privilegiado a indicação de outras personalidades. Isso depende exatamente de cada um queira. Agora, também em relação ao evento que se ocorreu sobre o futuro da Europa, todos os grupos parlamentares tiveram a ocasião de indicar o seu representante. Não houve nenhuma omissão de representatividade por nenhum grupo parlamentar, porque todos, volto a frisar, indicaram o representante que queriam no painel, que foi o único painel. Sendo assim, estão feitas as observações sobre este ponto e passamos sobre esta linha do ponto 10 e passamos então agora ao ponto número 2 do grupo de trabalho, o escrutínio das iniciativas europeias. Dou a palavra à senhora coordenadora do grupo de trabalho para apresentar as propostas de deliberações.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e agradeço a compreensão de pôr este ponto no final da agenda. Efetivamente, tem sido uma manhã em vários espaços geográficos. E o documento, eu penso que terá sido distribuído. Queria apenas chamar a atenção para o seguinte. Desta lista de documentos aqui, que figuram nesta página, nestas duas páginas, temos quatro propostas de regulamento que têm a ver com a saída do Reino Unido da União Europeia. E, portanto, são estas quatro propostas de regulamento, e apenas estas, que o PCP e o PS propõem para, que, portanto, está votado, propor para escrutínio. Três delas têm data limite, 27, 28 e 29 de março, a que diz respeito aos assuntos marítimos e pescas para a 7ª Comissão, a que diz respeito a pesca também, 7ª Comissão, com a coordenação da segurança social na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia, 10ª Comissão, e o programa Erasmus+, 8ª Comissão. E, portanto, estes quatro regulamentos, trata-se de regulamentos para escrutínio. Por proposta do CDS, a comunicação da Comissão, COME 8, relativa ao processo de decisão eficaz e mais democracia no âmbito da política fiscal da União Europeia, portanto, para a 5ª Comissão, apenas para informação. Bem como a recomendação de decisão do Conselho relativa à abertura das negociações com vista à celebração de um acordo com os Estados Unidos sobre a eliminação de direitos aduaneiros aplicáveis aos produtos industriais, que é uma proposta do Bloco também apenas para informação à 2ª e à 6ª Comissão. Finalmente, também apenas para informação à 11ª Comissão, o relatório do Parlamento Europeu sobre a aplicação das estratégias macro-regionais da União Europeia. Também apenas para informação. Portanto, todas as iniciativas para informação, à exceção das quatro propostas de regulamento. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques, coordenadora do Grupo de Trabalho. Alguma observação sobre a sinalização? Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa.
Sra. Presidente, muito obrigada. Eu faço esta observação a título meramente particular. Estes regulamentos são alterações meramente técnicas, de forma a que, após o Brexit e a sua consumação, as pessoas por eles abrangidas não caiam num buraco, não caiam num vazio, e, por exemplo, o estudante britânico que está a receber uma bolsa Erasmus, de repente não fique sem ela. E, portanto, num período transitório, fazem parte do plano de contingência. Naturalmente, por mais imaginação que alguém possa ter, nunca estará aqui em causa uma violação do princípio da subsidiariedade. Em segundo lugar, se vocês repararem, o prazo de resposta cai precisamente numa altura em que estes regulamentos, um, já estarão adotados, dois, já estarão que forçosamente estar publicados no Jornal Oficial. Portanto, este escrutínio tem, na minha opinião, um efeito útil zero. E mais, Portugal, e continuo a avisar, isso é algo que eu sei dos corredores e sei também que já está a ser estudado, porque é que este Parlamento se pronuncia tantas vezes, é o campeão dos relatórios, ou já não é, ou já não é, mas é assim, é das tais coisas que este relatório tem, estes relatórios, os quatro relatórios, têm um efeito útil igual a zero. A zero. Primeiro porque nunca estará em causa o princípio da subsidiariedade, são alterações meramente técnicas para evitar, no fundo, um blackout para as pessoas por estes regulamentos hoje abrangidas. Em segundo lugar, no dia em que chegarem a Bruxelas, já estes regulamentos estão adotados. Sr. Presidente, friso, esta é uma opinião a título meramente pessoal e não vincula o meu partido.
Muito bem, mas é uma informação a título meramente pessoal, permita-me que lhe diga, Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, que é não enaltece o trabalho que nós aqui devemos ter de pedagogia, informação e conhecimento. Isto, sobretudo, tem a verdadeira pedagogia e a verdadeira vantagem, que não é de sumenos importância, pelo contrário, de se saber e de se estudar uma matéria que é objeto de um regulamento. E quais as razões porque este regulamento aparece neste momento. Por isso, os assuntos europeus andam tão afastados das outras comissões e do Parlamento Nacional em geral, que este tipo de sinalizações não são por excesso nem são por inconsequência e falta de efeito ou de ineficácia. São realmente para pôr na ordem do dia questões importantíssimas que, de outra maneira, os nossos colegas, o nosso Parlamento em geral, não faz a mínima ideia. E isto também é uma opinião pessoal, porque sempre que pudermos pôr na ordem do dia das outras comissões e do plenário assuntos europeus, é nossa obrigação pô-los. E pronto, e tenho dito. Opinião pessoal.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de dizer duas coisas. A primeira é que, efetivamente, as propostas de regulamento que dizem respeito às pescas são, hoje em dia, um problema altamente conflitual e dificuldade de consenso no âmbito da União Europeia e, neste caso, no Parlamento Europeu. Eu recebi aqui esta semana parlamentares da Assembleia Nacional Francesa que tiveram exatamente a oportunidade e que estão a reunir com outros parlamentos exatamente por causa deste regulamento. E reuniram também com a Comissão aqui na Assembleia da República respectiva sobre esta matéria. Portanto, não é um assunto adquirido, é um assunto complexo. A questão das águas territoriais é um assunto complexo e que tem uma implicação grande nestes dois regulamentos que dizem respeito às cotas, às pescas. No que diz respeito às datas, são as datas que estão previstas no âmbito do processo de acompanhamento ao nível europeu. E penso que a Comissão Assuntos Europeus não pode deixar de colocar estas questões aqui e seria até, eu diria, uma falta de, e não queria usar a expressão, mas francamente não encontro outra, uma falta de transparência da Comissão Assuntos Europeus e de colaboração da Comissão Assuntos Europeus com as restantes comissões que tratam destes assuntos. O Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias entendeu há algum tempo que apenas os regulamentos seriam submetidos a escrutínio e que, relativamente a decisões, relatórios, não seriam sujeitos a escrutínio e seriam apenas enviados às outras comissões para efeito de informação. Portanto, o que nós estamos aqui a cumprir é uma regra geral que adotámos nesta comissão.
Muito obrigada pelo esclarecimento.
Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, apenas para solicitar, e havendo então necessidade de elaborar os pareceres no âmbito destes regulamentos, que a iniciativa COM 2019-53 fosse distribuída à relatora permanente para o Brexit, neste caso a mim própria, depois, se não couber ao PS, depois possa ser...
Esta questão agora, sendo sinalizadas, vão ser depois distribuídas pelos grupos parlamentares. E, havendo relatores permanentes, haverá o princípio da atribuição dos relatores permanentes, se assim for considerado. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel.
Sra. Presidente, eu não queria alongar muito mais esta reunião, mas é que, de facto, eu enviei já por e-mail esta questão. É que, por exemplo, a nós também nos calhou um parecer ou relatório que tem a ver com o tema do Brexit, penso que era esse, e, portanto, a verdade é que não estão a ser distribuídos para os relatores permanentes, e, portanto, tem que haver uma decisão de que, porque houve vários relatórios que estão na calha relativamente ao Brexit, e estão distribuídos por diferentes partidos e por diferentes deputados, mais vale centralizar tudo nos relatores permanentes.
Precisamente, os relatores permanentes são exatamente para se pronunciarem sobre as matérias do dossiê respectivo.
Eu penso que essa é uma questão, muito obrigada, Sra. Presidente, eu penso que essa é uma questão que merece alguma reflexão. Eu percebo a observação da Sra. Deputada, mas no caso do Brexit os serviços respeitaram a proporcionalidade, a sequência, tanto quanto posso perceber, portanto não me compete a mim, enquanto coordenadora do grupo, fazer essa afetação, mas queria apenas lembrar que no caso do Brexit há 9 propostas de regulamento. Portanto, acabaria por sobrecarregar o relator permanente relativamente ao Brexit. Se nós voltarmos a colocar essa questão, evidentemente serão sempre entregues ao relator permanente.
Já é essa a regra e não há volta a dar com o grupo de trabalho, é a regra. Sim. Mas vai passar a ser cumprida. Temos estado a fazer, enfim, a dar privilégio ao método ONT, mas não é isso que está determinado no nosso novo regulamento, digamos assim, sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Por isso, tudo o que diz respeito ao Brexit será na UEM... E da Sra. Deputada Rubina Bernardo, o EM também, e por defesa e por aí andando. Muito bem, está esclarecido, Sra. Deputada Margarida Marques, senhores, votação das iniciativas europeias assinaladas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E está concluída a nossa reunião, muito obrigada, foi uma reunião longa, muito interessante, muito agitada.